Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Muito bom dia a todos. Bom dia. Já disse alguma coisa bonita à pessoa que está ao pé de si hoje? Diga lá. Hoje caprichaste. Estás todo giro, toda gira. Uau. Aleluia. Deus é bom. Amém. Que tempo fantástico na presença de Deus. Amém. Deus é santo, Ele é justo, Ele é o nosso Deus. Ele nos chamou para si. Aleluia. Aquele que deu tudo por nós, Ele é merecedor de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Aleluia. Nesta manhã cabe-me a mim trazer a palavra de Deus. O nosso pastor, ele está a ministrar na Igreja das Caldas da Rainha e de certeza que está a ser bênção naquele lugar. Amém? É um lugar especial. Foi uma igreja que começou também com o pastor Mário e eles estão a celebrar o seu aniversário. 20 e qualquer coisa, não tenho ideia. E então o pastor Mário está a ministrar lá na Igreja das Caldas da Rainha. Amém? Vamos continuar a orar pelos nossos pastores para que Deus renove as suas forças, os conduza também a partes verdejantes, que possa renovar as suas forças para que eles possam trazer palavra como têm trazido. Amém? Palavra boa, palavra boa semente que cai em boa terra, certo? Amém? Os nossos corações são boa terra, certo? Aleluia. Então nesta manhã eu gostava de basear esta pequena meditação no livro de Josué, no capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. E nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 13 de Josué. Amém? Quantas pessoas há aqui que gostam, que deixam tudo para a última? Há aqui alguém? Não é? Aquelas pessoas que, eu tenho que fazer este relatório. Mas eu tenho tempo, eu tenho tempo. Aparece qualquer coisa, aparece uma notícia que nos desperta. Deixa estar que eu depois acabo isso. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? É? Não é? Nós temos que fazer alguma coisa que tem um prazo e nós arranjamos mil e uma desculpas para não pegar naquilo e não resolver logo as coisas. É só comigo? Não, pois não, não. E então, não é? Há sempre aquelas pessoas que gostam de deixar tudo para a última, não é? Ou então quando nós dizemos, vá, quem é que é hoje a levar o lixo? Já falei melhor, não é? Dizem, amanhã eu levo. Eu depois logo à noite vou sair, eu amanhã levo. Não é? Há sempre aquela malta que deixa sempre, eu depois faço isso, depois eu vou lavar a louça, não faz mal. Agora tenho aqui outra coisa para fazer. Não é? Amanhã faço dieta. Não é? Deixamos sempre para depois, não é? Há aquela canção, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Mas é um bocado isto, não é? E então hoje em dia parece que ainda é mais, e isso ainda mais acontece, não é? O pessoal gosta de procrastinar, não é? Deixar as coisas até à última, não é? Mas por outro lado, há pessoas que não são capazes de lidar com tarefas que não estão concluídas, não é? Há pessoas que não conseguem lidar, quando vem uma coisa que tem que ser feita, só conseguem parar quando aquilo está feito. Não, não conhecem ninguém? Eu conheço. Lá em casa, a minha mulher é assim, que só quando aquilo está feito, tem relatórios, tem tudo, só quando está feito é que sossega. Eu deixo um bocadinho mais para os últimos 5 minutos. Não estou a exagerar. Mas, olha, nesta manhã eu gostava de partilhar um pouco sobre isto, sobre muitas vezes nós vivemos, temos sonhos, temos planos, temos objetivos, há missões, há coisas que nós sabemos que Deus colocou no nosso coração, mas nós temos esta tendência para, depois mais tarde eu faço, mais tarde eu resolvo isso. Eu sei que tenho que fazer, eu sei que tenho que operar isso, eu sei que Deus tem isto para mim, mas vou deixar um bocadinho isso para mais tarde. E o sentido desta meditação não se refere tanto aos nossos trabalhos, ao nosso dia-a-dia, aos nossos relacionamentos, às nossas pequenas tarefas do nosso dia-a-dia, o lixo por levar, a louça por lavar, a cama por fazer, o relatório por fazer, a avaliação por fazer, mas sim no que concerne à nossa vida espiritual. Quantas vezes nós deixamos assuntos pendentes, adiando para outro dia aquilo que Deus nos confiou para o dia de hoje. Amém? E missões essenciais, tarefas importantes para o crescimento do reino de Deus. Amém? Então, olha, isto leva-nos a Josué capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 6. Então diz assim: era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Oh, glória a Deus, que grande mensagem, hein? Isto é que é uma coragem, é uma mensagem motivadora, não é? Uma coisa é os nossos filhos, os nossos netos dizer: estás a ficar cota, hein? Ou nós brincarmos, mas agora imagine só o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus tremendo, o Deus eterno, o grande eu sou, vem ter com Josué e a mensagem que Deus dá é: ó Josué, tu estás velho. Opa, poxa, esta é daquelas mensagens que nos deitam mesmo, já estás velho, e que é entrado em dias. Mas sabe, olha, o que eu quero realçar não é esta expressão aqui, é o que está a seguir. Mas já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. O versículo 2 diz: a terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Jazur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, o que se diz ser dos cananeus, cinco príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, e o Ascluneu, o Giteu e Ecroneu e os Aveus, desde o sul toda a terra dos cananeus e a Meara, que é dos Sidónios, até a Feca, até aos termos dos Amorreus, como também a terra dos Jebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gad ao pé do Monte Hermon, até à entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até a Misrefote, Maim, todos os sidónios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. E então nós vemos aqui a quantidade de terra que estava por conquistar, não é? E Deus vem a Josué e diz-lhe: e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Será que nós podemos dizer todos juntos? E ainda... vá, tem que ser um bocadinho melhor, está bem? Vá lá. E aí? Amém. Sabe agora, qual é o contexto desta passagem? Nesta altura tinham passado cerca de 25 anos, desde o dia em que Josué e o povo de Israel entraram pela primeira vez na Terra Prometida. E estes 25 anos foram 25 anos de grandes aventuras, não é? Foram 25 anos de grandes conquistas, de grandes guerras, grandes batalhas. Foram 25 anos de grandes conquistas, de grande crescimento, mas também de grande progresso. Foram 25 anos a ganhar território. Foram 25 anos a aproveitar e a experimentar os frutos da terra que eles tinham conquistado. E quando Israel entrou pela primeira vez na Terra Prometida, eles enfrentaram batalhas enormes, batalhas tremendas, contra povos que já viviam naquelas terras, certo? Cidades importantes como Ai, cidades importantes como Jericó, elas foram completamente destruídas e tomadas pelo povo de Israel. Todos nós conhecemos bem a história da tomada da cidade de Jericó, não é? Deus deu-lhes algumas instruções muito importantes perante uma cidade que era imbatível, era impossível entrarem naquela cidade porque as muralhas estavam feitas de maneira a que nenhum exército os conseguia derrotar. Mas não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? E Deus deu-lhes algumas instruções muito estranhas, não é? É difícil compreender. Eles tinham que se rodear, passar à volta da cidade, das muralhas da cidade, durante 7 dias, certo? Tinham que dar uma volta. E em silêncio. Esta parte também não era fácil, não é? Tinham que ir em silêncio, certo? E no 7º dia tinham que dar quantas voltas? 7 voltas, amém? E no final da 7ª volta eles tinham que fazer o quê? Dar um brado de júbilo, celebrarem a Deus, aleluia! E quando nós celebramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, como nós cantamos as muralhas de Jericó, elas caem, amém? Aleluia! Será possível pôr só um nadinha mais forte? Só assim um bocadinho mais alto, pode ser, porque eu depois ponho, como eu não ouço bem, depois ponho-me aqui a falar muito alto e assim sinto. Aleluia. E Deus deu-lhes a vitória. Ok? E as muralhas impenetráveis de Jericó, elas vieram abaixo. Mas sabe, isso não foi o fim da história. Porque depois eles tiveram que entrar na cidade e tiveram que conquistar a cidade. Certo? Eles tiveram mesmo que entrar lá. Deus fez a sua parte, mas o povo de Israel teve que terminar a sua missão. Teve que terminar a sua missão e conquistar a cidade. E o mesmo aconteceu na cidade de Ai. E entretanto os cananeus, eles perceberam que sozinhos eles não iam conseguir suster o avanço do povo de Israel. Então eles decidiram unir as suas forças. Fizeram uma aliança, uniram as suas forças, os seus recursos. E os israelitas, em vez de lutarem contra uma cidade, cada vez, eles tiveram que enfrentar uma coligação de várias cidades. E em Josué, capítulo 11, 4 e 5, diz assim: saíram, pois, estes, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Amém? Reparem, isto era um exército imenso. Todos eles se juntaram porque eles estavam com receio de enfrentar o povo de Israel. Mas o que é que aconteceu? O mesmo que aconteceu em Jericó e o mesmo que aconteceu em Ai e nas outras cidades. Deus usou o seu povo, Deus fortaleceu o seu povo e eles ganharam e eles derrotaram aquelas cidades. Aleluia! Deus continuou a abençoar o povo de Israel, concedeu-lhes uma vitória sobre estas cidades que se haviam coligado. Derrotaram estes exércitos poderosos, ficaram com as suas armas, ficaram com as suas carruagens, marcharam em direção às cidades dos cananeus e todas as cidades que se recusaram a fazer um tratado de paz, elas foram totalmente destruídas. Foram 25 anos de conquistas, foram 25 anos de ver o poder de Deus, foram 25 anos de grande expansão do povo de Israel. E depois de todas estas conquistas, nós chegamos ao versículo 23 do capítulo 11 de Josué, que diz assim: foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra, ou a terra teve paz. Diga comigo, a terra teve paz. Não é? Ou seja, Deus concedeu-lhes um tempo de paz. Quem é que gosta de paz? Amém? E depois no capítulo 12, depois os irmãos que tiverem um bocadinho durante a semana, podem ler estes 3 capítulos, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. No capítulo 12, aqui neste capítulo nós vemos, é feito como que um relato histórico dos feitos de Moisés e dos feitos de Josué. E até parece que é um capítulo que vem fora do contexto. Que parece, mas porquê este capítulo aqui? Não é? Que, porque eles começam a relatar, olha, Moisés conquistou este rei, Moisés conquistou, derrotou outro rei, e depois faz um relato tremendo sobre os reis que Josué derrotou. E ao nós contarmos estes reis, nós vemos que Moisés derrotou, venceu 2 reis, e Josué derrotou 31 reis. Que grande 31, não é? E sabe, eu acredito que este capítulo é a forma de Deus nos mostrar que Ele foi fiel com Josué. Amém? Ele foi fiel com Josué. Isto é uma forma de Deus nos mostrar que Deus estava a falar muito a sério que quando prometeu a Josué lá no capítulo 1, versículo 5, onde diz que ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Amém? Repara, não está a ser feita uma comparação entre Moisés e Josué, dizer que Josué é que fez muito mais, nada disso. Mas é uma forma de Deus revelar, olha, assim como eu fui com Moisés, eu também fui contigo. Ok? Então tu podes confiar, podes descansar, porque eu vou continuar a ser contigo. Porque eu cumpri a minha promessa. Deus foi fiel. Aleluia! E o que estava a acontecer neste momento não tinha nada a ver com Moisés, não era uma repetição da vida de Moisés, isto era algo totalmente novo, porque Deus agora havia escolhido Josué. E meus irmãos, da mesma forma que Deus escolheu Josué, Deus também escolheu cada um de nós. Amém? Deus escolheu cada um de nós. Diga lá à pessoa que está ao pé de si, Deus escolheu-te a ti. E meu irmão, Deus tem um plano para a tua vida. Aleluia. Há uma missão que é só tua. É apenas tua. E Deus já preparou um caminho de vitória para tu andares nele. Aleluia. E esta vitória não depende daquilo que os outros fizeram, não depende daquilo que os outros conquistaram, não depende daquilo que os outros viveram, mas depende do propósito que Deus escolheu para a nossa vida. Aleluia. Depende do caminho que Ele traçou para cada um de nós. Aleluia! Posso ouvir um amém? Então neste capítulo nós percebemos a bondade, nós percebemos a fidelidade do nosso Deus em todo o seu esplendor. Aleluia! Deus abençoa Josué de uma forma tão extraordinária que nos faz parar, que nos faz contemplar o cuidado, a provisão do nosso Deus. Aleluia! Como Deus é bom! Amém? Sabe, no entanto, depois de todo este sucesso alcançado, depois de todas estas conquistas, quando tudo parecia correr às mil maravilhas, 31 reis derrotados, o povo de Israel a viver em paz, repare o que Josué faz, que nós lemos no capítulo 13 de Josué. Ele entra na terra, conquista metade da terra prometida e decide descansar, decide parar de avançar. Ele não conquistou todas aquelas terras que nós lemos lá no capítulo 13, não é? Não conquistou todas as regiões que Deus tinha prometido, nem no norte, nem no sul. Ficaram algumas regiões por conquistar. Josué, ele ficou satisfeito com a parte que já tinha conquistado. Josué acomodou-se ao seu pedaço de terra, ok? Josué acomodou-se ao que já tinha. E ele entrou numa fase de inatividade, não é? Nós costumamos dizer, começou um tempo de viver dos rendimentos, não é? De desfrutar daquilo que ele já tinha alcançado. E em vez de continuar a avançar, decidiu manter-se no lugar onde estava. Ok, ele já tinha encontrado alguma paz, tinha encontrado algum sucesso, mas ele ainda não tinha conquistado tudo aquilo que Deus tinha ordenado, certo? Mas sabe, olha, por um lado nós até conseguimos perceber porque é que isto aconteceu. Não é? Repare, Josué tinha vindo de 40 anos de deserto. 40 anos no deserto à volta, não é? Sempre lá à volta. cheio de problemas, cheio de confusão, e cheio de provisão também, cheio de fidelidade de Deus, cheio de bondade de Deus, tudo isso. Depois 25 anos sempre de batalhas, sempre em conquista, não é? Sempre a dar o... É claro que também chega um ponto da nossa vida que nós queremos, ei, calma, deixa respirar um bocadinho, não é? Finalmente, depois de eles entrar na terra prometida, aquela terra que mana leite e mel, é tão fácil nós chegarmos a um ponto de satisfação que nos faz parar de avançar e simplesmente querer aproveitar o momento, certo? Simplesmente querer descansar, simplesmente querer desfrutar de tudo aquilo que já foi conquistado. Não é? Sabe, é tão fácil parar um pouco, respirar fundo, agradecer a Deus, montarmos o nosso acampamento, não é? E ficarmos ali num lugar confortável, num lugar seguro e desfrutar das bênçãos de Deus, não é? Sabe, é tão fácil nós acomodarmos a um nível de sucesso que já alcançamos, seja no trabalho, seja na família, ou seja naquilo que Deus nos chamou para fazer, naquilo que Deus faz através de nós. E quase sem darmos por isso, nós começamos a arranjar algumas desculpas para justificarmos o facto de não estarmos a avançar, não estarmos a conquistar mais, não estarmos a ir na direção que Deus quer. Conseguimos arranjar uma série de desculpas para justificarmos o facto de não estarmos a conquistar mais território, de não irmos mais longe. Todos nós temos esta tentação, não é? É quase que há uma oração que não sai assim em voz alta, mas que está cá no nosso coração, não é? Em que nós dizemos, Deus, olha, obrigado por tudo o que já fizeste em mim, através de mim, e agora, será que eu posso tirar uma espécie de uma folgazinha, de uma licença sem vencimento, de uma licença prolongada para estar aqui mais tranquilo na minha vida, aproveitar o sol, aproveitar o mar, descansar um bocadinho, não é? Sabe, e muitas vezes isso acontece após alcançarmos uma grande vitória, quando tudo corre bem e sentimos que já fizemos o suficiente, mas também acontece no extremo oposto, quando estamos a atravessar por tempos de dificuldade, tempos difíceis, quando estamos cansados, quando estamos desanimados e só queremos parar. Pensamos, já chega, não dá mais. Seja pelo excesso de sucesso ou pelo peso da luta, a tentação é a mesma. Ficar por aqui, não avançar mais, não conquistar a terra que falta conquistar. Sabe, vitórias e fracassos têm esta forma muito própria de mexer connosco, mexem com as nossas emoções, é ou não é? Quando vimos de uma vitória, oh, eu ontem quando o Sporting marcou o segundo golo, dei um grito, oh, que grande golo, não foi? Mas isto eu estou a dar um exemplo muito simples, mas eu estou a falar quando nós encontramos vitória na nossa vida, alcançamos um objetivo pelo qual tanto trabalhamos, há uma alegria, há uma coisa, as nossas emoções estão lá em cima, não é? Mas o contrário também acontece. Também muitas vezes sentimos lá embaixo completamente destroçados, completamente cansados, e as nossas emoções têm esta forma de mexer com a nossa confiança, com a nossa motivação. E quase sem percebermos, leva-nos a um lugar onde o mais fácil é parar. Onde o mais fácil é ficarmos sossegados. Onde o mais fácil é fazermos uma pausa prolongada, montarmos ali o nosso acampamento e ficarmos por ali. Pronto, já chega. Sabe, todos os homens de negócio que lutaram arduamente para conquistar algo sólido, eles sabem o que é que eu estou a falar, não é? Depois de tanto esforço, tantas noites mal dormidas, tanta pressão, quando finalmente o negócio começa a dar rendimento, não é? Surge aquela tentação de pronto, já chega, olha, vamos ficar por aqui, vamos manter só isto, não vale a pena arriscar, não vale a pena expandir. E sem darmos conta, começamos a trocar crescimento por conforto, começamos a trocar expansão por estabilidade, começamos a trocar visão por acomodação. Todos os pais que já viram os seus filhos crescerem e saírem de casa, que já cuidámos dos nossos filhos, já os tratámos, já passámos por tanta coisa por eles, fizemos tanto esforço, tanta dedicação, tanto sacrifício para eles irem à sua vida, não é? Quando nos vemos livres deles, No sentido de que, pronto, eles já, olha, eles já são independentes, já têm a sua vida, glória a Deus, estamos livres, não é? Mas quando alguém, quando surge a altura de, olha, mas se calhar aquela pessoa precisa do teu cuidado, se calhar aparece pessoas na tua vida que tu tens que ser pais deles, tens que estar lá, Deus colocou-te lá para cuidares deles, para mudares a sua vida, para os equipares, mas há aquela tendência de nós dizer, ah, mas eu já fiz a minha parte, eu já tratei dos meus, pronto, é tão fácil dizer, isso já não é para mim, porque eu já fiz isso, já terminei a minha missão, agora é descansar, preciso de descansar um pouco. Sabe, qualquer igreja, todas as igrejas que já viveram por um processo de crescimento, que já alcançaram pessoas para Cristo, que já experimentaram momentos de grande vitória, enfrentam exatamente o mesmo dilema. São postos exatamente diante desta tentação, a tentação de pensar. Já fizemos muito. Ufa! Glória a Deus, já alcançamos bastante, agora pronto, vamos estar agora sossegaditos, vamos só manter o que nós temos, glória a Deus, Deus tem sido bom para nós, não vale a pena avançar mais, sabe? Sem dar por isso, nós começamos a trocar missão por manutenção, começamos a trocar paixão por rotina, começamos a trocar avanço por estabilidade, e é fácil olhar à volta, nós vemos a sala está cheia, glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Amém? Glória a Deus por cada um de vós. Aleluia! Deus tem sido bom para connosco. Deus tem aberto portas. Temos boas instalações, boas condições, excelente som, bons músicos, bons instrumentos. E o melhor de tudo é temos o sorriso de cada um de vocês. Amém? Isso é o melhor. Temos o calor uns dos outros. Amém? Temos pessoas que se relacionam bem, que estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. As coisas estão a andar bem. Mas sabe, é tão fácil nós ficarmos parados quando a nossa alma já está salva, a nossa família está na casa de Deus, quando a nossa fé dá frutos. E muitas vezes parece que já não é preciso crescer mais. Já não é preciso alcançar mais pessoas. Eu já não preciso ofertar mais. Afinal, já chegamos a um lugar confortável, a um lugar de conforto. Aleluia. E meus irmãos, isto é mesmo assim, olha, ninguém, diga lá comigo, ninguém. Ninguém. Não, tem que ser ninguém. Ninguém. Ninguém quer passar uma vida inteira a lutar, concordam comigo? É mesmo assim. Nem os soldados valentes como Josué, não é? Nem soldados experimentados como Josué, ele não queria passar a sua vida inteira, toda a sua vida a lutar. Aleluia. E sabe, eu compreendo isso, consigo me identificar completamente com isso. É mais fácil ficarmos por aqui, porque quando nós decidimos avançar, nós sabemos que vamos enfrentar resistência, certo? Nós sabemos que vamos encontrar, que vai haver dores de cabeça, vamos ter que aturar pessoas que não são fáceis de aturar, quem é que sabe? Não é? Vamos, nós sabemos, quando decidimos avançar, vai haver, não é? Quando há muita coisa a acontecer, há sempre atritos, há sempre coisinhas para resolver, e nós não queremos nada disso, não é? Há sempre meninos, não é? E glória a Deus, não é? Que nós temos que lidar com eles. E é muito mais confortável nós ficarmos satisfeitos com aquilo que já alcançamos do que voltarmos a arriscar, do que voltarmos a acreditar, do que voltar a acreditar por mais, do que voltar a lutar. E é tão fácil instalar-nos neste lugar e deixarmos de avançar e ficarmos contentes, satisfeitos, sossegaditos, não é? Desde que ninguém nos chateie. Oh, que maravilha. E então, olha, Josué, depois de tanto sucesso, ele ficou bem. Olha, já chega. Oh, Deus, já chega. Já chega. Vamos dividir aqui a terra que nós temos e vamos ficar por aqui. Ele ficou satisfeito e parou. Não é? E cada um de nós? Quantas vezes fizemos exatamente o mesmo? O vosso silêncio é porque estão a pensar, certo? Quantas vezes fizemos exatamente o mesmo? Aleluia. Instalamos-nos num lugar de conforto e deixamos de avançar. Instalamos-nos num lugar de conforto, deixamos de conquistar. Deixamos de acreditar por mais. E sabe, eu acho que isso acontece muitas vezes, porque por vezes nós damos lugar ao medo, damos lugar ao receio. Ficamos, mas será que já chegámos aqui, mas agora ter que dar mais um salto? Porque quando ponderamos todos os riscos envolvidos, não é? Muitas vezes nós preferimos ficar parados. Muitas vezes preferimos ficar no lugar onde estamos. O medo, ele vai paralisar o nosso potencial. Sim? Algumas pessoas decidem parar de avançar porque simplesmente estão cansadas, estão esgotadas. E quando pensamos em toda a energia que vai ser necessária para colocar os nossos planos em ação, parece muito mais fácil ficarmos sossegados e descansadinhos no lugar onde estamos. Outras pessoas pensam que já não têm capacidades para mais, que não têm os talentos necessários para alcançar mais. E acreditam nessa mentira. Outras pessoas, por causa da idade, né? Passa por todos, certo? Ao envelhecermos, não é? Nós temos aquela sensação, mas como é que é possível? Ah, isso já não é para mim. Isso, não. Todos nós queremos é ser ali como o irmão Adriano, não é? Chega aos 90, ali cheio de força. Não é? Mas o que é certo é que os anos passam, certo? Passam por nós. Eu agora já tenho 50 is. Não é poucos, é muitos. Eu sei que não parece, mas espera. É isso, vamos. E as coisas que eu fazia há uns anos, hoje em dia já não faço, já não consigo. É natural, ok? Mas, e depois, muitas vezes as pessoas pensam que a idade os impede de conquistarem mais, não é? Eu lembro-me, eu sempre fui, e no liceu tirei o curso de desporto, e fui jogador de basquete, e jogava, e estava sempre, e a minha infância foi sempre a jogar a bola na rua, até às tantas. Era até às tantas, não havia telemóveis, não é? E aquilo era uma maravilha, era miúdos por tudo quanto é sítio ali em Tavarede, era uma maravilha, não é? Mas sabe, andava sempre a correr, sempre a jogar, sempre coisa. Eu no outro dia sonhei que estava a correr, acordei-te cansado, veja lá. Isto é... Só de sonhar, não é? Que estava... Acordei cansado, doía-me tudo. Algumas pessoas olham não é, para o espelho retrovisor da sua vida e têm a sensação que os seus melhores dias já passaram. Em vez de olharem para o coração de Deus, aleluia, e para os planos que Deus ainda tem para nós, aleluia. Deus tem planos para a tua vida, independentemente da tua idade, aleluia. Em vez de fixarmos naquilo que já passou, no que já vivemos, no que já conquistamos, temos que nos fixar no coração de Deus e nos planos que Deus ainda tem para a nossa vida, aleluia. Meus irmãos, ainda há muito território para conquistar, aleluia. Esse não vos deixa animados? Ou deixa-vos assim com... Aí, pá, conquistar, não. Ainda há muito território para conquistar. Amém. Aleluia. Ainda há muitas promessas por cumprir. Aleluia. E nós temos esta tendência de olhar para o espelho retrovisor e ficamos presos ao passado e não avançamos. Todos nós temos que lidar com estas razões, com estes porquês. Todos nós em algum momento sentimos o peso do cansaço, o apelo do conforto, sentimos a voz do medo. No entanto, nós temos que nos obrigarmos a parar, a focar-nos não apenas naquilo que nós já conquistamos, mas na terra que ainda falta conquistar. Aleluia! Há promessas por cumprir. Há passos ainda por dar, ainda há território para conquistar. Aleluia! E muitas vezes na minha alma existe esta luta interior, um desejo por alcançar mais, um desejo por conquistar mais, mas também um desejo por encontrar algum descanso, algum conforto. Um desejo de ver o reino de Deus a avançar, a ser implantado numa nova geração. Uma nova geração que se levanta cheia do poder de Deus, a levantar-se com o sentimento, com o propósito do estabelecimento do reino de Deus. Mas por outro lado, a minha alma diz, vá, vai com calma. Como diz o filósofo Jorge Jesus, take it easy. Take it easy. Pronto, pelo menos a Carla riu-se da minha piada. Já consegui alguém que se risse da minha piada. Vai com calma, não é? Aleluia. E é precisamente por isso que Deus deixou registadas histórias destes grandes homens de Deus. Amém? Estas histórias na Bíblia de homens iguais a ti e a mim, iguais a cada um de nós, mas que Deus os usou para fazer coisas grandes, aleluia, que são exemplos para nós, aleluia. Não é apenas para nós os admirarmos à distância, mas para aprendermos com eles, para aprendermos com as suas histórias, com as suas vidas, para nos vermos neles, para nos identificarmos neles, para percebermos que as mesmas tentações, os mesmos medos, as mesmas decisões continuam a fazer parte da nossa caminhada nos nossos dias, aleluia. E eu acredito que Deus colocou estas histórias para nos mostrar a paixão que nós devemos ter, se queremos ver o reino de Deus a crescer e a progredir e sendo implantado mais e mais na nossa cidade, se queremos ver a implantação do reino de Deus no coração desta geração, ver cidades completamente renovadas e transformadas pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, sendo redimidas para a glória de Deus e vendo a glória de Deus encher esta nova geração. Aleluia! Este é um quadro profético para cada um de nós. Um quadro de estendermos as nossas estacas, aleluia, de alcançarmos mais para o reino de Deus. Quem quer mais de Deus? Aleluia. Quem quer mais de Deus? Aleluia. Aleluia. Este é um quadro de nós vermos, de nós alcançarmos mais, conquistarmos mais, até ocuparmos a terra que falta conquistar. Aleluia. Ouça com atenção, até que as promessas de Deus sejam cumpridas na tua vida, há uma terra que ainda falta conquistar. Amém? Até o teu casamento ser saudável, feliz, santo e refletir a natureza de Jesus, há uma terra que ainda falta conquistar. Aleluia! Até a tua família estar totalmente comprometida em amar e seguir Jesus, vivendo no seu propósito, colocando os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades ao serviço do reino de Deus, há uma terra que ainda falta conquistar. Aleluia! Até o teu suprimento financeiro está totalmente entregue à vontade de Deus e estás em ciclos contínuos de sementeira e colheita com o propósito do crescimento do reino de Deus, há uma terra que ainda falta conquistar. Até o teu emprego ser uma plataforma que tu usas para pregares o Evangelho de Jesus através do teu trabalho, das tuas mãos, do teu suor, há uma terra que ainda falta conquistar. Aleluia! Até todas as pessoas nesta linda cidade da Figueira da Foz ouvirem falar acerca da graça e do amor de Jesus, há uma terra que ainda falta conquistar. Aleluia! E enquanto houver uma terra para conquistar, nós não nos podemos dar ao luxo de descansarmos, de tirarmos uma licença prolongada. A nossa chamada como igreja é alcançarmos esta região, esta cidade para Jesus. Aleluia! E nós não nos podemos descansar enquanto houver pessoas para ganhar para Jesus. Esta cidade precisa ouvir o Evangelho de Jesus. Aleluia! E nós temos que nos levantar em fé, com ousadia, proclamar e viver este Evangelho, anunciar bem alto que Jesus vive e que quer demonstrar o seu amor, a sua graça e o seu favor neste lugar. Aleluia! Como é que nós podemos descansar havendo pessoas perdidas sem Cristo? Não podemos. Okay? Diga lá à pessoa que está ao pé assim, mas diga baixinho, não podemos. Aleluia! E é aqui que eu quero chegar nesta manhã. Aleluia! Nós, como igreja, existimos para alcançar pessoas que estão longe de Deus. Amém? Eu preciso beber só um bocadinho de água. Nós existimos para proclamar o Evangelho. Nós existimos para anunciar Jesus. Nós existimos para anunciar o Evangelho. Aleluia! Para alcançar as pessoas que estão longe de Deus. E isto não deve ser algo deve ser vivido como um peso, como um fardo, como uma obrigação difícil de cumprir. É um gozo, é uma alegria podermos partilhar o Evangelho. Amém? Saber que Deus nos dá o privilégio de podermos partilhar o amor de Jesus. É um privilégio que nós temos. Não existimos apenas para estarmos juntos. É bom estarmos juntos, é fantástico estarmos juntos. Mas nós não existimos apenas para isso, para criar eventos, programas, etc. E sentirmos-nos muito bem e sermos muito abençoados. O nosso trabalho ainda não está completo. Aleluia! A pergunta é simples. Vamos ficar satisfeitos com a terra que já conquistámos? Ou estamos dispostos a pagar o preço, a arriscar, a inovar e a conquistar aquilo que ainda está diante de nós? Vamos escolher o conforto ou vamos escolher o propósito? Aleluia! E nesta manhã o meu desejo é que cada um de nós possa descobrir o território que ainda não foi conquistado na tua vida. Aleluia. Deus tem planos. Deus tem sonhos para a tua vida. Deus tem uma missão para a vida de cada um de nós. Amém? E a verdade é que é muito fácil nós pararmos de conquistarmos e ficarmos sossegadinhos no nosso cantinho. Mas as grandes promessas, elas não se tornam apenas nossas porque foram feitas. Sabes? Tornam-se nossas quando nós as abraçamos. Tornam-se nossas quando nós avançamos. Tornam-se nossas quando nós tomamos posse delas. Sim? Lá em Josué 21:43 diz assim: desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. Afinal, Josué não estava assim tão velhote. Não é? Porque ele depois pegou naquilo que Deus lhe disse e conquistou o que faltava conquistar. Aleluia! Mas o que eu quero realçar aí é esta palavra, onde diz ali, não é? Portanto, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara aos seus pais e a possuíram. Digam lá comigo, e a possuíram. E a possuíram. Aleluia! Foi uma promessa que Deus deu, certo? Mas não caiu assim aos trambolhões do céu, pois não? O que é que eles tiveram que fazer? Tiveram que conquistar aquela cidade. Tiveram que tomar posse daquela cidade. Aleluia! Deus deu-lhes aquela terra. Mas eles tiveram que fazer alguma coisa. Tiveram que a conquistar. Tiveram que a possuir. E Deus tem-nos dado muitas promessas. Aleluia! Oh, glória a Deus pelas promessas de Deus. Mas sabes, meu irmão, essas promessas elas não vão cair assim do céu. Assim de qualquer maneira. Aleluia! Deus diz, usa a tua fé, homem. Usa a tua fé. Usa tudo aquilo que coloquei no teu espírito. Deixa a tua paixão guiar a tua fé. Toma posse daquilo que eu já te dei. E no final tu vais ser abençoado. E Deus deu-lhes a terra. Mas eles tiveram que tomar, que conquistar, tomar posse da terra. E é assim nas nossas vidas, meus irmãos. Deus deixa-nos promessas, mas nós temos que tomar posse deste território. Aleluia. Podes dizer nesta manhã, mas Deus não me deu nenhuma promessa. Desculpa dizer-te, estás um bocado distraído. Há montes de promessas, amém? Pega na palavra de Deus. Há promessa de vida, há promessa de cura, há promessa de prosperidade, há promessa de bênção, há promessa de uma vida feliz e abençoada, há promessa de conquista. Tu podes ser feliz, tu podes viver uma vida com propósito, uma vida abençoada. Há promessa de Deus para a tua vida, aleluia! Nós temos um livro de promessas, a palavra de Deus está cheia de promessas, de bênção, de vida. Vida para cada um de nós. Aleluia! Toma posse dessas promessas. Toma posse dessas promessas. Conquista esse território e viva uma vida de glória em glória. Aleluia! Sabe, Deus não faz exceção de pessoas. Deus não quer apenas curar algumas pessoas. Deus não dá um tratamento VIP a algumas pessoas. Não quer apenas abençoar alguns. Estas são promessas da obra redentora de Jesus Cristo. E Deus não faz exceção de pessoas. Toma posse das das promessas de Deus. Toma posse das promessas de Deus. Continua a conquistar. Aleluia. Deus tem algo novo e maior para cada um de nós. Aleluia. Deus quer levar-nos para um novo patamar da sua bênção, para um novo nível da sua bênção, do seu favor. Aleluia. Mas nós temos que terminar a tarefa. Temos que ir até ao fim. Aleluia. Temos que terminar a tarefa que Deus nos confiou. Temos que tomar posse do território que está diante de nós. Então, meu irmão, não deixe para amanhã aquilo que tu podes fazer hoje. Amém? Não deixe para amanhã, não deixe. Eu vou conquistar isso depois, quando eu tiver mais sossegadinho. Conquista é hoje. Hoje, hoje é o dia de tomares a decisão. Eu vou conquistar. Eu vou acordar. Não vou ficar sossegado com o meu conforto. Eu decido. Eu estou aqui pronto a ser usado por Deus para aquilo que Deus quiser fazer na minha vida. Aleluia. Meu irmão, nesta manhã, que promessa ainda te falta possuir? Que território ainda te falta ocupar? Que tarefa, que missão ainda te falta concluir? Qual a pessoa que ainda te falta alcançar? Sabe, tudo isto seria apenas uma bela história, uma grande teoria, uma boa história, um grande exemplo no Velho Testamento. Mas sabe, com Jesus, aleluia, com Jesus tudo é possível, amém? Com Jesus tudo muda na nossa vida. Com Jesus as coisas têm outro, nós vemos as coisas com outra perspectiva. Com Jesus tudo pode acontecer. Aleluia, Jesus que foi enviado pelo nosso Deus, deixou um lugar de contínua adoração e exaltação no céu. Aleluia. Veio ao mundo, mundo este que ele tinha criado e que havia abandonado Deus, nasceu de uma forma sobrenatural, através do ventre de uma virgem, viveu num território difícil, numa província do Império Romano. Jesus foi rejeitado, Jesus que foi abandonado, Jesus que sofreu, Jesus que deu a sua vida. Diz lá em Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aleluia. Jesus fez tudo isto por ti. Aleluia. Para que agora, em Jesus, todo aquele que estava longe de Deus possa chegar perto de Deus através do sangue precioso de Jesus. Aleluia. Cada um de nós era a terra que ainda faltava conquistar. Aleluia. E por tua causa Deus enviou o seu filho Jesus, e por tua causa e por minha causa Jesus veio, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Por causa da terra que ainda faltava conquistar, Deus deu o seu filho Jesus para nos trazer salvação. Aleluia. E a nossa cidade, ela é o alvo do favor de Deus. Aleluia. As pessoas que nos rodeiam são o alvo do favor de Deus. Os nossos vizinhos são o alvo, o objetivo do favor de Deus. Os nossos amigos são o alvo, o objetivo do favor de Deus. E nós fazemos parte do povo de Deus que tem a missão, a tarefa de levarmos o Evangelho àqueles que ainda são o alvo do favor e do amor de Deus. Aleluia. Vamos conquistar? Vamos conquistar? Vamos ficar acomodados? Vamos ficar satisfeitos com o que temos? Aleluia, vamos conquistar. Aleluia. Em jeito de conclusão, meus irmãos, hoje nós percebemos que o nosso maior perigo não é a derrota, mas sim a acomodação. Ok? Deus já fez tanto por nós, Deus já nos deu tantas vitórias, Deus trouxe-nos até aqui, mas sabe, Deus ainda não terminou. Amém? Há mais para ti, aleluia. Diga lá à pessoa que está ao pé de si, há mais para ti, há mais para nós, aleluia. Aleluia! Nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela graça de Jesus, para continuarmos a avançar, para não ficarmos instalados, acomodados. Aleluia! Há promessas por viver. Aleluia! Há pessoas por alcançar. Há território por conquistar. Há promessas espirituais por conquistar. Há território espiritual por conquistar. Aleluia! Que cada um de nós, nesta manhã, possa decidir escolher o propósito acima do conforto. Que cada um de nós nesta manhã possa escolher fé acima do medo e missão acima da comunidade. Aleluia! Até vermos a glória de Deus sendo manifesta em cada canto desta cidade. Amém? Vamos ser soldados de Deus, vamos ser povo de Deus com este propósito de alcançar mais, de ficarmos preparados, disponíveis para aquilo que Deus tem para nós. Não ficarmos acomodados, não ficarmos satisfeitos com aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, mas vivermos com este sentimento, vivermos com esta paixão. Deus, leva-nos mais além. Nós queremos ir mais além. Que esta geração seja impactada pelo Teu Espírito. Que esta nova geração possa ir mais longe do que nós. Que não fiquem ao nosso nível, mas nós queremos prepará-los de maneira que eles possam ir mais além do que nós fomos. Gratos por aquilo que Tu fizeste, mas nós queremos continuar a viver de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Aleluia. Vamos ficar juntos em pé. Aleluia. E nesta manhã vamos tirar uns momentos para meditarmos um pouco naquilo que ouvimos. Amém? E dedicarmos mais uma vez as nossas vidas ao nosso Deus, dizendo: Deus, eu estou pronto, eu estou disponível para ir até onde Tu me chamares. Não quero ficar acomodado, não quero ficar sossegado. Gratos estamos por aquilo que Tu tens feito, mas nós queremos ir mais além. Nós queremos mais, nós queremos mais. Aleluia.
Feche os teus olhos nesse instante. Se coloque diante do Senhor se você ainda não percebeu aquilo que você precisa avançar, aquilo que você precisa conquistar. Eu creio que o Senhor pode te dar a revelação nesse momento. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, nesse instante, Senhor. Traz a revelação ao Teu povo, Senhor, daquilo que ainda falta conquistar para cada um, Senhor. E não só, Senhor, que nós possamos, Senhor, aplicar essa palavra, Deus. Aplicar essa palavra, Senhor, através do Teu nome, Senhor. O Teu nome que tem todo o poder. Poder, Senhor, para nos fazer em força conquistar, Senhor, porque nada te irá deter, ó Deus. Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor, e colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Queremos aplicar fé, Senhor, nessa palavra, Senhor. Faça a sua oração nesse momento. Faça a sua oração aí no seu lugar e coloque diante do Senhor, aplicando fé nessa palavra. Peça para que o Senhor revele aquilo que está no coração dEle, para que você ainda precise conquistar. E se você ainda está achando que já passou o seu tempo, que já não há mais o que fazer, essa palavra nos mostra que ainda há tempo. Amém? Ainda há tempo, não acabou o tempo. O Senhor começou na sua vida a boa obra, Ele há de terminar. Amém? Ele há de terminar. Então faça a sua oração, coloque isso diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Fale ao Senhor. Fale ao Senhor, se entregue ao Senhor. Tenha uma mudança de postura nessa manhã. Se você já percebe aquilo que você precisa conquistar, se você já percebe que está numa zona de conforto, esse é o tempo de sair da zona de conforto. Esse é o tempo de avançar. Esse é o tempo de conquistar. Esse é o tempo de ir além. Ainda há tempo, ainda há muito a fazer. Amém? Fale ao Senhor, fale ao Senhor.